A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou Lidiane Albim e a partir de agora você acompanha o UFPA Debate. No programa de hoje vamos falar sobre jornalismo policial e sensacionalismo. Para isso, recebemos o presidente da Associação de Delegados do Estado do Pará, Ivanildo dos Santos, e a presidenta do Sindicato dos Jornalistas do Pará, Roberta Villanova. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente vai começar perguntando o seguinte, que a presunção da inocência declara que todos são inocentes até que se prove o contrário. Só que a imprensa brasileira segue no sentido inverso. Na opinião de vocês, por que isso acontece?
Eu agradecer primeiro a oportunidade, né, de estar aqui para falar sobre esse assunto, que é do dia a dia. A gente do Sindicato de Jornalistas combate esse tipo de postura, né, dos jornalistas, mas a gente sabe que a empresa, a linha editorial, força o jornalista a agir assim. Muitas vezes é contra a vontade dele. Com relação à presunção da inocência, no nosso Código de Ética tem esse artigo.
Sim.
Então, vários artigos do nosso Código de Ética, na conduta diária, ela está sendo violada. Verdade. Os artigos de expor as pessoas que são suspeitas. O jornalista, ele tem que relatar os fatos. E nessas reportagens policiais, ele já vai acusando, ele reforça a acusação contra o suspeito. E o Sindicato de Jornalistas não é a favor desse tipo de postura. E, inclusive, nós tentamos tomar medidas contra isso, mas a gente ainda não teve um resultado satisfatório como a gente quer sobre esse assunto.
E você, delegado?
Primeiramente, agradecer o convite, né, e parabenizar vocês pela iniciativa. Esse é um tema polêmico e, quando parte de uma entidade de classe dos delegados, se cria ainda mais porque a população, em grande parte, acha que o próprio delegado ou os policiais incentivam essa prática. Isso, na verdade, é uma conduta que vem sendo combatida pela associação e está se tentando mudar esse viés. Nós não somos contra a liberdade de imprensa de divulgar operações policiais. O que a DEPOL é contra e vem trabalhando, tentando sensibilizar os seus associados, é no sentido de limitar a exposição de pessoas sobre a custódia do Estado. Então, nós temos que ter um meio termo entre o direito à privacidade de imagem e o direito da imprensa de fazer divulgação de operações policiais e de expor práticas criminosas, que para a DEPOL é importante que em algumas situações realmente seja exposta a pessoas, por exemplo, quando são procuradas pela prática de crimes e são foragidas, são suspeitas de um crime em série, por exemplo, você precisa da divulgação dessa imagem. Agora, o que nós somos veementemente contra é a exposição abusiva de pessoas submetidas à custódia do Estado, né, que são colocadas num paredão e expostas como se fossem troféus. Principalmente quando essa conduta visa mascarar a grande dificuldade por que passa a segurança pública, pela ineficiência do trabalho, né, de segurança pública em decorrência de outros fatores, como falta de investimento, investimento equivocado do governo. Então, muitas vezes se cria uma cortina de fumaça, usando as pessoas expostas para dizer que está se fazendo prisões, que se está combatendo o crime, quando na verdade isso aí é usado para mascarar uma outra realidade, que é a ineficiência do sistema de segurança para combater o crime. Isso nós estamos contra.
No final do mês de abril, a ADEPOL enviou ao Ministério Público Federal um pedido de providências contra a exposição abusiva de presos em veículos de comunicação, não é isso, delegado? Que quase sempre conta com a participação de autoridades policiais. O que motivou esse pedido de intervenção e qual é o andamento dele atualmente?
O que motivou é justamente isso. Nós entendemos que a polícia judiciária, ela precisa ser valorizada, mas antes de tudo, nós temos que mudar essa concepção. O delegado de polícia ou o próprio policial civil, ele antes de tudo é um garantidor de direitos. Muitas vezes o delegado atua como mediador de conflitos, então ele não pode, enquanto nessa condição, estar cometendo abusos, cometendo excesso em nome de uma divulgação do seu trabalho. Então, esse excesso nós combatemos e foi por isso que nós entramos com uma representação no Ministério Público, que é o órgão encarregado de fazer o controle de legalidade e de fiscalizar a atuação das polícias, a fim de que se seja feita uma recomendação para o secretário de Segurança e para o delegado-geral, no sentido de normatizar quando e em que circunstâncias se deve expor a imagem de pessoas custodiadas no sistema prisional ou nas próprias delegacias.
E sobre esse assunto, Roberta, o Sinjó está atuando de alguma forma para reduzir essa exposição maciça de suspeitos, no caso?
No primeiro momento, já em 2008, nós já apoiamos uma ação que foi movida pelo SEDECA, né, Emaús, com relação a isso, que ainda está tramitando na Justiça. Aí, no ano passado, nós entramos com uma ação civil pública com relação ao Diário do Pará, pela exposição, né, de fotos sensacionalistas de pessoas envolvidas em acidentes e em crimes. Por que que nós fizemos essa ação? Nós recebemos denúncias de que os profissionais estavam sendo obrigados a fazer essas fotos. Mas, surpreendentemente, nós fomos procurados pelos próprios profissionais para pedir para não dar andamento à ação que eles não eram obrigados a fazer. Então, se eles não são obrigados a fazer, eles estão fazendo porque eles querem. A gente sabe que eles sofrem assédio moral nas empresas jornalísticas e muitas atitudes deles são praticamente forçadas. Mas os jornalistas precisam de emprego, precisam de trabalho. E hoje a gente está vivendo no mercado atual do jornalismo uma situação bem diferente de alguns anos atrás. As redações estão se esvaziando. Então, as pessoas precisam do emprego. E elas são submetidas a esse tipo de procedimento, sofrendo assédio moral e fazendo as coisas. E teve que desistir dessa ação. E nós entramos na ação anterior, né, que trata do mesmo assunto, como assistente, para que essa, pelo menos, que tem como base instituições da sociedade, né, de direitos humanos, que defendem os direitos humanos, para a gente dar esse apoio. Nós também estamos participando do Fórum de Direitos Humanos e seria interessante que a Associação dos Delegados também pudesse participar desse fórum, porque são várias instituições, movimentos sociais, e a gente iniciou um trabalho em dezembro, nós fomos convidados para participar de um debate sobre mídia e direitos humanos. Foi muito bom lá no auditório do Sindicato dos Urbanitários. E a gente vai criar uma comissão de direitos humanos, que vai fazer uma vasta programação para sensibilizar os jornalistas sobre esse posicionamento na cobertura, principalmente nas coberturas policiais e de acidentes também.
E, Roberta, isso não enfraquece a luta dos jornalistas por uma liberdade, porque não é uma coisa visível, é uma imposição velada. Você não é obrigado a fazer isso, mas no fundo eles têm uma certa obrigação.
Houve um momento dessa de 2008 que houve uma mudança. Tem como fazer. O repórter fotográfico, ele tem como fazer uma imagem, contar a história junto com o repórter, né, que vai fazer o texto, sem expor as pessoas da forma como são expostas atualmente. Aí teve uma diminuída na forma de exposição e depois voltou tudo de novo. Entendeu? Então, é importante que tenha a fiscalização da sociedade. Então, eu acho que o Sinjó, a associação, se nós nos unirmos com as entidades de direitos humanos, Comissão de Direitos Humanos da OAB e outras, a gente se torna mais forte para combater isso. Não só apenas junto à Secretaria de Segurança Pública, que é, no caso, a ação dele está, né, visando, mas as empresas jornalísticas também. Porque o jornalista, ele também tem sofrido violência por causa desse posicionamento. Tanto que já teve emissoras aqui em Belém, que o jornalista sofreu atos de violência assim na porta da empresa por causa de uma matéria que foi feita, conduzida por ele. Então, o jornalista também é muito exposto por causa das linhas editoriais das empresas jornalísticas. Então, a gente, prioridade nossa, essa situação de tentar reverter isso. E com relação à liberdade de imprensa, tem como fazer as reportagens sem ferir o direito dos outros. Não é só o nosso direito. Então, tem com certeza como fazer isso.
Delegado, esse pedido da DEPOL também inclui a preservação da imagem de parentes e testemunhas?
Com certeza. Nós temos a ideia de que a categoria de delegado, ela só vai se valorizar quando você também conseguir quebrar o estigma daquele delegado truculento, mal vestido, que infelizmente a gente ainda costuma ver, inclusive em seriados de televisão, uma imagem distorcida do hoje novo delegado de polícia, aquele delegado que é bacharel em direito, né, que tem toda uma formação técnica para proceder com a investigação e, como eu volto a repetir, e realizar outras atribuições que vão além do trabalho investigativo e de repressão policial. Então, nós temos várias novas atribuições que nos dão uma condição favorável desde que você mude, inclusive, a cultura voltada para a mídia, de como a população vê a figura do delegado. Todo esse contexto, ele está previsto na nossa representação. Nós queremos mostrar que o delegado, antes de tudo, não é um repressor, mas ele é um garantidor de direito. E nós sabemos que a espetacularização da imagem, da violência, das pessoas submetidas a constrangimentos, muitas vezes, ela acaba vendendo. E isso cria um mercado, uma espécie de reserva de mercado, inclusive para alguns meios de comunicação, que exploram muito esse tipo de noticiário sensacionalista vendendo a desgraça. Infelizmente, a cultura do povo brasileiro, ele ainda tem muito disso, de achar bonito desgraça, ver a desgraça e, o que eu não gosto de falar, de viver de fofoca. Então, essa situação de mídia espetaculosa é que nós estamos tentando combater. Nós não somos contra o direito de liberdade de imprensa. Você pode fazer um trabalho em cima da atividade policial de informar a população sem criar essa espetacularização em cima da desgraça do ser humano.
Aí vocês enviaram o pedido ao MPF, certo? Mas assim, e dentro da ADEPOL existe algum projeto, alguma ação que vocês façam para essa conscientização dos delegados?
Com certeza. Por incrível que pareça, eu, antes de assumir a ADEPOL, eu fui diretor da Divisão de Repressão ao Crime Organizado, uma das unidades de elite da Polícia Civil. E até alguns anos atrás, eu era favorável àquilo que o pessoal costuma chamar de convocação da imprensa para apresentação de presos durante operações policiais, porque eu achava que isso ia fazer com que o nosso trabalho fosse melhor reconhecido. Hoje eu vejo que isso é um equívoco, né? Então, o que é que nós estamos procurando sensibilizar os nossos colegas? Que não impede de você divulgar um trabalho bem feito, chamando uma coletiva de imprensa para mostrar o resultado do trabalho e não expor os presos, né, as pessoas custodiadas em decorrência dessa operação policial. Você pode apresentar o material apreendido, você pode esclarecer como a operação se deu, né, sem expor a figura das pessoas custodiadas. Agora, isso não impede que a imprensa faça a cobertura externa, porque a liberdade da imprensa, ela pode ter apoio de imagens externas. É comum hoje você ver operações da Polícia Federal, né, em que a imprensa faz cobertura externa. Agora, o que nós não concordamos é que a pessoa submetida a uma medida de segurança que está dentro de uma instituição pública seja exposta na mídia com a conivência do poder público e das autoridades policiais. Em decorrência disso, nós estamos orientando nossos colegas a evitar esse tipo de situação, que se evite tirar, inclusive, presos das celas para ser exposto em entrevistas. Claro que há certas excepcionalidades, algumas situações em que há uma necessidade de se esclarecer alguns crimes que ainda estão insolúveis, e você conseguiu deter um suspeito e precisa convocar as vítimas e testemunhas, nesse caso, é perfeitamente, eu acho, aceito você expor a figura de um preso custodiado, até porque o interesse coletivo ele vai sempre prevalecer em cima do interesse individual.
Roberta, na sua opinião, é possível fazer jornalismo policial sem sensacionalismo?
Com certeza. O que a gente está vendo hoje é uma incitação à violência. Aquele dizer que bandido bom é bandido morto, que a todo o pessoal que trabalha com direitos humanos combate, é isso que acontece, eles pregam esse dizer, né? Convoca a população a isso. Então, é possível com certeza. Agora, é daí que é importante a questão da formação e da qualificação profissional. Se a gente for observar, a maioria dos repórteres, jornalistas que fazem esse tipo de reportagem, eles não têm formação. A gente sabe que nós tivemos aquele problema no STF, que a gente ainda está lutando, não que o diploma seja somente o diploma importante, mas a qualificação do profissional. Ele tem que procurar se qualificar para ter uma postura adequada na hora de fazer a reportagem, porque é um trabalho para a sociedade. O jornalista é um agente social. E muitas vezes as pessoas, elas, principalmente televisão, as pessoas, a sociedade de modo geral, a população, elas veem, às vezes, como ídolos, né? Se você for ver repórteres aí de TV, quando eles vão em bairros periféricos, as pessoas querem tirar fotos com eles. Então, eles têm uma influência sobre a população. E também sabe-se que tem uma audiência que gosta, né, de matérias policiais, com certeza influencia. Então, mas é possível, sim. É importante a questão da formação, desde a universidade, voltada para os direitos humanos, para que o jornalista, quando ele vá para a rua, ele não se sinta o que ele disser é o que vale. Entendeu? Ele tem que ouvir as pessoas e conduzir o trabalho dele da melhor forma possível, com ética, com a qualidade e responsabilidade.
A gente vai para um breve intervalo do FPA Debate, que hoje fala sobre jornalismo policial e sensacionalismo. Não saia daí, hein? Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo o FPA Debate.
Estamos de volta com o FPA Debate. Hoje falamos sobre jornalismo policial e sensacionalismo. Discutindo o assunto aqui no estúdio estão o presidente da Associação de Delegados do Estado do Pará, Ivanildo dos Santos, e a presidenta do Sindicato dos Jornalistas do Pará, Roberta Villanova. Mas antes vamos ouvir uma entrevista que eu fiz com a professora, doutora e pesquisadora sobre mídia e violência, Alda Costa. Professora, a senhora orientou o artigo intitulado Enquadramentos e Representações Sociais da Violência Urbana na Imprensa da Amazônia Paraense. Nele, o suspeito é apresentado como sujeito mau e o policial como restaurador da ordem. O que explica essa narrativa?
Essa narrativa, né, tem duas questões que são essenciais aí. Você dizer quem é a sociedade do bem e quem é a sociedade do mal. Então, o que, que você percebe nas narrativas midiáticas? Uma intencionalidade de que você está fazendo uma limpeza social, entre aspas, em que esse sujeito do mal ou ele foi eliminado, ou ele foi morto, ou esse sujeito do mal ele foi preso. Então, a sociedade do bem estaria, assim, livre do sujeito do mal. Então, a gente questiona, a gente critica essa narrativa porque ela não leva em consideração quem é esse sujeito. É um sujeito de direito, um sujeito social, então que você tem que contextualizar a questão da violência. Você não pode expor nem vítima nem suspeitos sem ter, de fato, elementos que comprovem que eles cometeram determinados atos. E acho que o jornalismo impresso, o que, que ele faz? Além das pessoas já estarem numa condição, porque a violência é uma condição que ela fragiliza os indivíduos dentro da sociedade. Além dele estar numa condição fragilizada, ele expõe os dois sujeitos, tanto a vítima quanto o envolvido. Mas ele expõe não de uma forma com respeito, mas de desrespeito, que leva até a sociedade a pensar de forma achando que aquilo que foi feito, ou quando você faz o linchamento, ou quando você bate, que aquilo está correto. Por quê? Porque aquele sujeito cometeu um crime, então ele tem que ser punido. Então você vai punir pelas próprias mãos, sem levar ele para a polícia ou para a justiça, para que ele seja julgado pelo ato que ele cometeu. Então a nossa crítica com relação ao comportamento é que a mídia ela precisa ser mais responsável nas suas construções, porque ela está falando de pessoas. E quando ela está falando de pessoas, ela está falando de pessoas diversas, de realidade diversa, então ela tem que contextualizar, não apenas banalizar o ato, o fato social.
Professora, e como ficam as pessoas receptoras da narrativa da violência, que são expostas massivamente a cenas de crimes e também a imagem dos suspeitos?
A gente percebe, né, não é que não se deva noticiar, não é isso, nós não estamos questionando isso. Acho que você tem que noticiar, eu acho que você tem que discutir segurança pública, você tem que discutir o que é a violência urbana, esse aumento dessa violência urbana. Mas eu acho que você precisa discutir, noticiar com responsabilidade. O nosso grande questionamento é a irresponsabilidade, porque muitas vezes você tem apenas uma suspeita, não é uma comprovação, mas você já julga. E você pode causar a morte social do indivíduo. Essa morte social, depois, não tem como você retomar, você justificar. Esse sujeito está morto para dentro da sociedade. Então, o que, que a gente pede? É que esse jornalismo ele tenha um compromisso. Ele tem um compromisso social. Ele tem um compromisso com as pessoas. Ele fala com pessoas e para pessoas. Ele não fala com objetos. Ele fala de sentimentos. Ele fala de relações familiares. Então, ele tem que ter muito cuidado naquilo que ele coloca, naquilo que ele noticia, naquilo que ele constrói para essa sociedade.
Tá bom, professora. Muito obrigada pela sua participação. De volta aqui ao estúdio, estamos com o delegado Ivanildo dos Santos e a jornalista Roberta Villanova falando sobre jornalismo policial e sensacionalismo. Bom, eu vou apresentar aqui a vocês um dado da ANDI Comunicação e Direitos, né, que ela divulgou o terceiro volume da pesquisa intitulada Violação de Direito na Mídia Brasileira. Foram analisados 28 programas policialescos veiculados em 10 capitais brasileiras, dentre elas a Belém. Em apenas 30 dias que eles analisaram, foram cometidas 4.500 violações de direito, mais de 15 mil infrações a leis brasileiras e multilaterais e pelo menos 1.962 vezes foram desrespeitadas as normas autorregulatórias como o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. Roberta, você quer falar sobre isso?
Eu queria citar alguns artigos aqui do Código de Ética que devem ter sido violados, né, nessas matérias, né? Então, por exemplo, o artigo 6º é dever do jornalista opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Outro item desse mesmo artigo, não colocar em risco a integridade das fontes e dos profissionais com quem trabalha. outro item. Respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão. Defender os direitos do cidadão contribuindo para a promoção das garantias individuais e coletivas, em especial as das crianças, adolescentes, mulheres, idosos, negros e minorias. A gente vê nas matérias quem são as pessoas expostas. São as pessoas negras, são as pessoas mais pobres. Eles nem têm a ideia de mover uma ação por danos morais, alguma coisa assim, dessa natureza contra o Estado, né? O jornalista não pode, no artigo 7º, expor pessoas ameaçadas, exploradas ou sob risco de vida, sendo vedada a sua identificação, mesmo que parcial, pela voz, traços físicos e indicação de locais de trabalho ou residência. Isso também a gente vê que, às vezes, eles tentam esconder a imagem, mas mesmo assim, dá para identificar a pessoa.
Sim.
Não tenham cuidado. Aí, artigo 9º, a presunção da inocência é um dos fundamentos da atividade jornalística. O jornalista não pode divulgar informações de caráter mórbido, sensacionalista ou contrários aos valores humanos, especialmente coberturas de crimes e acidentes. A gente vê as pessoas que sofrem acidentes. No ano passado, houve, inclusive, foi com uma pessoa conhecida que foi exposta a foto, assim, porque agora é assim, todo mundo também se acha jornalista. Aí as emissoras utilizam as mídias, né, para receber aquelas informações. Todos usam de mensagens. E só para concluir aqui, o jornalista deve ouvir sempre antes da divulgação dos fatos o maior número de pessoas e instituições envolvidas em uma cobertura jornalística, principalmente aquelas que são objeto de acusações não suficientemente demonstradas ou verificadas. Tratar com respeito todas as pessoas mencionadas nas informações que divulgar. Muitas vezes, no primeiro momento, a pessoa já é um suspeito, mas ela já está sendo como foi ela o autor de qualquer jeito. Eles já incriminam, sem ter ainda o andamento da investigação, e aí aquilo gera, com certeza, já aconteceu também, de voltarem atrás. Mas o estrago que é feito na vida da pessoa nunca mais vai ser corrigido. Dificilmente vai ser corrigido.
Isso,
porque
é verdade.
Vai ficar para sempre aquele erro que foi cometido pela imprensa. Então, é muito bom saber que a associação está movendo essa ação, e a gente pode pensar num trabalho conjunto daqui para frente em relação às empresas jornalísticas aqui no estado do Pará, e não só para que a gente tenha os dois lados, que ele trabalhe a parte da segurança pública, das autoridades na condução desse trabalho, e que a gente também trabalhe o jornalista e os donos das empresas jornalísticas na condução desse trabalho de cobertura jornalística.
Delegado.
Só reforçando o que a colega falou, que nesse viés a gente percebe claramente que há uma hierarquização e uma elitização, inclusive da cobertura jornalística, né, e da divulgação que o aparato policial também faz. Nós verificamos, fica bem claro isso, que a população menos favorecida, ela é tanto vítima dessa exposição, como ela é a plateia. É o maior público que é alcançado por esses programas sensacionalistas. E isso decorre muito de uma cultura, onde há um ciclo, né, cultural de incentivo, de glamorização, de crime, de violência. E o principal, nós temos associado a isso todo um contexto histórico do sistema de segurança e justiça criminal, como ele atua, né? Nós sabemos que no Brasil, principalmente, né, nós temos todo um sistema de justiça que é muito patrimonialista. Só para se ter uma ideia, o crime mais grave do Código Penal é o crime de extorsão mediante sequestro. É um crime que preserva o patrimônio e não a vida. Então, todo esse contexto histórico é que propicia essas distorções. Hoje, a ADEPOL, ela busca, inclusive, criar dentro da atividade policial, da atividade do delegado, enquanto investigador, que se comece a mudar esse viés investigativo. Nós trabalhamos muito em cima do clamor da população pelos aqueles crimes graves e violentos. E nós deixamos em segundo plano os crimes não violentos, mas extremamente graves, que atacam toda uma coletividade, como, por exemplo, os crimes de desvio de dinheiro público. Essa cultura, graças a Deus, está mudando, né? Nós estamos sentindo isso através das entidades federais, Polícia Federal, Ministério Público Federal, com a Operação Lava Jato, por exemplo, e com outras operações que vêm sendo realizadas de combate a crimes cujo a vítima é a coletividade, não é o indivíduo em si. Só que essa cultura no seio da sociedade passa que um homicídio, um roubo, ele é mais grave do que um crime praticado por uma organização criminosa dentro de uma instituição pública, como, por exemplo, desvio de dinheiro do Fundeb, desvio de dinheiro da saúde, desvio de dinheiro de obras públicas, que prejudicam milhões de pessoas. Milhões de pessoas são lesadas. E nós não temos essa consciência que esse crime é muito mais grave do que um crime de homicídio, né? Apesar de não ser aparentemente violento. E o pior, são esses crimes que nós costumamos não dar tanta importância, é que são a causa originária da violência lá embaixo, na base. Porque a falta desse recurso na aplicação de obras públicas, de ações sociais, é que leva com que a grande parte da população enverede no mundo do crime. Então nós estamos, na verdade, combatendo as causas, né, da criminalidade quando se combate o crime comum, o crime de homicídio e de roubo. Quando você vai e ataca o crime de improbidade administrativa, por exemplo, nós estamos atacando a causa. E essa consciência que nós queremos colocar na cabeça de nossos associados, que comece a se mudar a concepção da investigação, dando mais importância para esse tipo de combate, em cima de crimes graves, não violentos. Quando essa situação estiver disseminada em toda a polícia civil, militar, em todo o sistema de justiça criminal e de segurança pública, com certeza nós vamos estar contribuindo para reduzir na fonte a criminalidade.
E, delegado, sobre essa questão de dar uma resposta para a sociedade, não é, talvez não seja essa a razão pela qual a polícia tanto se expõe e expõe os suspeitos?
Com certeza. Esse clamor público, essa questão do imediatismo, infelizmente a realidade é hoje, né, só aqui no Pará, é no Brasil todo, devido à falta de efetivo, devido a uma série de fatores que envolve a atividade de persecução criminal, né, acaba criando essa situação em que a polícia age sempre em situações emergenciais. Não há um planejamento a médio e longo prazo de controle da violência. É sempre correndo atrás do que já ocorreu, quando, na verdade, a polícia tem que trabalhar de forma equilibrada, combatendo o crime de forma imediata, mas se planejando para combater, a médio e longo prazo, aqueles crimes realmente muito mais graves, que são os crimes contra a administração pública.
Delegado, e qual é o posicionamento da ADEPOL nesses programas, supostamente jornalísticos, onde a polícia é a protagonista? Então, ela mostra quem é o bandido que ela pegou, quem é o traficante, quem é o homicida. E aí, a ADEPOL tem algum posicionamento sobre isso?
Eu volto a repetir, nós somos contra a espetacularização, né, da imagem do preso. Agora, isso não impede que esses programas continuem existindo, só que eu particularmente entendo que esse viés tem que ser reformulado. Você tem que dar maior evidência para o trabalho investigativo, para o trabalho, para a exposição do trabalho policial, e não para a imagem da pessoa presa, que hoje a base desses programas é a exposição do cidadão, principalmente o cidadão desfavorecido. Você costuma ver nessas reportagens que geralmente a pessoa presa está em trajes sumários, de short, mal vestido, colocado como se fosse um bicho, tendo toda a sua dignidade humana desrespeitada. Então nós somos contra isso. Mas isso não quer dizer que esses programas consigam subsistir criando outros mecanismos, né? Expondo mais do trabalho investigativo, porque nós sabemos que o trabalho policial, ele é glamourizado, né? Você vê filmes de sucesso, são baseados em histórias reais de ações policiais. Isso não vai acabar. Então, eu só acho que o viés tem que ser readaptado para mostrar mais a eficiência do trabalho, mais as ações, do que a exposição do preso.
E, Roberta, sobre esse assunto, até onde vai a responsabilidade do veículo de comunicação quando promove esse tipo de exposição e até onde vai a responsabilidade do jornalista que está representando o veículo?
O jornalista, ele pode se negar a fazer. Só que, como eu te falei, a questão do assédio moral é muito grande dentro das empresas e, às vezes, ele não tem como não fazer, mas ele pode se recusar a fazer um tipo de matéria. Mas a gente sabe que a maioria dos jornalistas, dos repórteres que fazem essas coberturas policiais, esses programas específicos aí de polícia, eles não têm a qualificação adequada também para isso. Não sei se vocês tomaram conhecimento daquele caso em Santarém, do preso exposto, ele cuspiu no repórter e o repórter deu um soco nele. A que ponto nós chegamos, né? Então, aí a gente também foi cobrado o que fazer em relação àquele caso. A gente acha que não adianta a gente fazer uma advertência isolada, porque é uma coisa que acontece todos os dias em todas as emissoras, praticamente, em todo o estado. Então, a gente tem que fazer um trabalho conjunto mesmo e que envolva a coletividade, envolva a categoria como um todo. Mas o jornalista, ele tem responsabilidade, ele pode se recusar a fazer. Claro que é muito difícil ele se recusar a fazer determinadas coisas.
E, assim, na sua opinião, falta uma base mais sólida na educação superior que venha tratar a ética, mostrar qual é o funcionamento dela, até onde o jornalista pode ir? Ou falta um posicionamento mais forte do jornalista quando ele já sai para o mercado, que devido às situações, ele não tem uma condição adequada de trabalho, ele acaba se submetendo ao que o veículo solicita dele?
A gente tem que ter uma aproximação maior, com certeza, entre o mercado e a formação profissional. A gente tem uma disciplina, né, que é com relação a ética. Só que a ética, ela não é apenas um documento que determina a conduta de uma pessoa, eticamente. Tem toda a educação que vem desde a educação mesmo familiar dela. Porque a gente vê aí, a pessoa tem uma formação, mas toma atitudes assim absurdas que a gente descobre depois. Então, não é só um documento que vai fazer a pessoa mudar o seu comportamento. Mas cabe ao sindicato, né, estimular, cobrar também do profissional que ele siga as orientações do Código de Ética. E é importante que as universidades que formam batam mais nessa tecla dessa conduta ética, dessa responsabilidade. Porque também tem outra coisa, as grandes emissoras, elas ainda causam aos estudantes de comunicação, de jornalismo, eles têm uma vontade de ir para as grandes emissoras. Então,
uma atração.
Uma atração, porque, como ele falou, o glamour, entendeu? Principalmente das TVs. E aí tem que mudar, começar a mudar isso, porque as grandes redações, elas estão massacrando os jornalistas, os salários estão muito baixos, a jornada de trabalho, que é de 5 horas, não está sendo respeitada. E aí a realidade é bem diferente de quem olha daqui de dentro da universidade para as grandes redações. Chegar lá é outra coisa. Então eles têm que começar a mudar o pensamento e também ver que há outras formas de fazer jornalismo. Então por isso que a gente defende também a democratização dos meios de comunicação, que ainda está na mão de poucas famílias, né, de poucas empresas. Todos têm aqui no Pará, por exemplo, uma empresa tem jornal, TV, rádio, internet, né, portais. E tem muitos movimentos sociais que não conseguem ter uma rádio comunitária. Então, também os jornalistas têm que começar a ver esse outro formato de trabalhar como jornalistas nessas outras entidades.
Quem tem uma culpa maior nessa situação? É o veículo que se preocupa com a audiência? É o jornalista que precisa do emprego e, por isso, muitas vezes age contra o código de ética dos jornalistas? Ou é o público que demonstra cada vez mais um interesse por noticiários policiais sensacionalistas?
Eu acredito que essa situação, ela é o resultado de uma série de circunstâncias que envolve toda uma questão, um aspecto filosófico e político, né? A nossa mídia, na verdade, como a colega falou, ela é hoje quase que uma reserva de mercado de algumas famílias, de alguns grupos econômicos de comunicação, em que o acesso ao controle de informações, ele não se dá de maneira democrática, né? É muito concentrado, é muito difícil uma rádio comunitária conseguir uma licença, uma autorização dos órgãos governamentais. Então, esse mecanismo todo, que envolve inclusive uma questão ideológica, né, é que acaba criando essas distorções. Então, eu entendo que para você conseguir mudar essa situação, você precisa fazer um trabalho de base, inclusive na sociedade. E aí entra a questão das universidades, das escolas de nível médio e primário, de tentar mudar essa concepção, mostrando que por trás de todo esse glamour tem uma questão política e ideológica, de dominação, de concentração de poder. Então, enquanto você não conseguir disseminar essa cultura e mudar o viés, inclusive, de quem assiste, da audiência, do público, se você não mudar a cabeça do público, que é quem consome esse tipo de propaganda, de matéria, não vai adiantar. É só a DEPOL tentar convencer os delegados a mudar comportamento, a nossa colega do jornalismo tentar mudar a consciência, se o público, seu atrativo principal, não mudou a cabeça. Então é preciso conscientizar o público de que isso aí é uma conduta errada, que ele mesmo pode vir a ser vítima dessa situação.
É verdade, as escolas são fundamentais em todas as ações, na saúde, né? Porque é da educação. Quando se faz uma ação de saúde, já vi também ação em relação à questão do trânsito. Então tudo na escola é um espaço ideal para que a gente comece das crianças já mudar em relação ao meio ambiente, também em relação a isso, a questão jornalística, a questão da informação, a questão do acesso às informações. Mostrar que não é o que está aparecendo na televisão, porque é a maior emissora, que é a verdade. Tem que procurar ler mais, ter acesso a outros tipos de veículos. E claro que a forma como se vai fazer, é importante que haja um trabalho conjunto dos sindicatos, né, das categorias, associações, das entidades, para tentar mudar isso. Quando a gente moveu, colocou a ação contra em relação ao diário, um diretor do diário ligou para mim e perguntou: quem vocês pensam que vocês são, né, para querer interferir na forma como eles estão colocando o jornalismo? Porque não, as pessoas querem ver isso. Não, será que as pessoas realmente querem ver isso? Se ele mudar a forma, as pessoas vão deixar de ler? Entendeu? Eles acham que as pessoas querem ver isso, mas ele fez alguma pesquisa para saber se as pessoas querem ver isso. É uma coisa assim que é difícil, mas só com o tempo, assim como a gente está mudando na questão da política, né, de combater a corrupção, né, a gente está vendo já punições que está mudando, a gente pode mudar em outras coisas, inclusive nessa questão das reportagens policiais e de outras editorias também.
Sim, Joia e DEPOL já vão começar a se articular a partir de agora para atuar juntos, para tentar minimizar essa situação de exposição de suspeitos e policiais também?
Com certeza, a gente está à disposição para conversar, porque é uma coisa que nos incomoda muito, que é uma preocupação nossa, essa questão das reportagens policiais, da exposição das pessoas, com relação aos profissionais também, aos trabalhadores, né? O jornalista, ele precisa se ver que ele é um trabalhador, como outro qualquer. Ele faz coberturas ontem, por exemplo, da greve dos rodoviários, os rodoviários fazem greve, mas quando a gente vai fazer uma mobilização, uma paralisação para reivindicar melhores condições de trabalho, ou melhores, a gente vê pouca movimentação, então ele precisa também se identificar como trabalhador para poder ir atrás dos seus direitos, né? Então é um trabalho conjunto, a gente está à disposição para conversar e ver de que forma a gente pode conduzir isso.
Você quer complementar alguma coisa, delegado?
É só esclarecendo, né, que a ADEPOL, independente de ser uma associação que luta em defesa de seus associados delegados, ela tem um viés de responsabilidade social. O fato do delegado ser originário de uma carreira jurídica aumenta ainda mais a responsabilidade de transformação da realidade, da sociedade, de melhorar as condições de vida do cidadão. Não só fazendo trabalho específico na área de investigação, na área policial, como também na questão da sociedade, de cidadania, de esclarecimento dos direitos do cidadão. Tanto isso é verdade que nós já, ano passado, fizemos uma ação de cidadania, procurando levar informação para o cidadão mais carente de seus direitos, prestando serviços. E isso aí, ele envolve várias entidades. E nós podemos, com certeza, ser parceiro do Sinjó, como nós estamos nos aproximando da OAB e de outras entidades que têm uma credibilidade no contexto nacional de transformação da sociedade. É isso que nós pretendemos, procurar criar mecanismo para que o nosso sistema democrático seja mais justo e que atendam o cidadão de forma igualitária.
O importante é que cada um reconheça o outro como igual, né? Saber que tem direitos tanto quanto ele tem, e aí só assim a gente vai conseguir se enxergar como um mundo igualitário, né? Bom, o FPA Debate vai ficando por aqui. A gente agradece mais uma vez a participação do presidente da Associação dos Delegados do Estado do Pará, Ivanildo Santos, da presidenta do Sindicato dos Jornalistas do Pará, Roberta Villanova. Obrigada a você também, ouvinte, pela participação. O programa FPA Debate, uma realização da Rádio Web UFPA. Apresentação, produção e roteiro, Lidiane Albim. Gravação e montagem, Éder Monteiro e João Nilo. Supervisão e edição, Fabrício Queiroz e Elissandra Batista. Coordenação geral, professora doutora Rosane Steinbrenner. Rádio Web UFPA, você já sabe, a rádio que divulga conhecimento.